ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 23 de maio de 2016. Nada a temer. Romero Jucá tem conversa divulgada em que articula o impeachment de Dilma para barrar a Lava Jato, mas ele diz que as falas foram usadas fora do contexto. Meta fiscal, primeiro teste de Temer no Congresso. Meta fiscal é revisada pelo governo e prevê rombo maior que o estimado pela equipe de Dilma. Acampados, funcionários do Sócio Educativo e Prisional do Estado montam guarda na Praça da Liberdade em mais uma ação de greve. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Ministro do Planejamento, Romero Jucá, afirma que defende a Lava Jato e lamenta que trechos de conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, tenham sido divulgados. Hoje, a Folha de São Paulo revelou parte do diálogo em que Jucá diz que é preciso fazer o impeachment de Dilma. Ele afirma que Michel Temer seria capaz de fazer um grande pacto nacional para parar a Operação Lava Jato. Em seu pronunciamento, feito agora há pouco, Jucá disse que seu cargo está à disposição de Michel Temer. Em entrevista à Globo News mais cedo, Temer afirmou que só tomaria decisões após as explicações do ministro. E por falar na Operação Lava Jato, a 29ª fase entrou em ação na manhã de hoje com a prisão de João Cláudio Genu, já condenado no Mensalão. Ele é ex-assessor e tesoureiro do PP. Outras duas prisões temporárias foram feitas no Recife e em Brasília, nessa fase que foi batizada de repescagem. Genu continuou recebendo repasses mensais, estimados em R$7 milhões no total, oriundos de propina da Petrobras, mesmo quando estava sendo julgado pelo processo do Mensalão. Após forte pressão da classe artística, o presidente Michel Temer decidiu recriar o Ministério da Cultura. A informação foi anunciada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que afirmou que Temer deve enviar uma medida provisória ao Congresso com a recriação. O ministro da Cultura será Marcelo Calheiro, indicado para a secretaria que seria subordinada à Educação. Depois de dar a entender que pretendia rever o tamanho do SUS, o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, negou a intenção de redimensionar o Sistema Único de Saúde, isso na semana passada. Ele afirmou que a polêmica gerada pela entrevista concedida à Folha de São Paulo é desnecessária porque o SUS é uma garantia absoluta. No entanto, no documento que traça as diretrizes do PMDB para o país, há uma clara defesa do fim dos atuais patamares de investimentos em saúde, que são obrigatórios pela Constituição. As informações com Vanessa Bugri.
O SUS, Sistema Único de Saúde, é um projeto que assume e consagra os princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Só para você ter uma ideia, somente em 2014, o sistema contabilizou mais de 4 bilhões de tratamentos ambulatórios, cerca de 1 milhão e meio de consultas médicas e 11 milhões e 500 mil internações. O SUS foi instituído pela Constituição Federal em 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, e está regulado pela Lei número 8080/1990, que operacionaliza o atendimento público da saúde. A previsão de investimentos para esse ano, feito ainda durante o governo de Dilma Rousseff, é de R$ 118 bilhões, mas isso pode mudar. É que o governo interino interino de Michel Temer deve tentar colocar em prática a proposta apresentada no documento Uma Ponte para o Futuro, do PMDB, que defende o fim da obrigatoriedade dos governos destinarem um percentual fixo de seus orçamentos para a saúde pública. Atualmente, a União é obrigada a aplicar na saúde ao menos o mesmo valor do ano anterior, mais o percentual da variação do PIB, Produto Interno Bruto. Estados precisam investir 12% e municípios 15%. Na avaliação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em saúde pública, Iola Gurgel, essa proposta é uma ousadia que quebra os direitos universais à saúde no Brasil.
Desde 1988, todos os governos impõem alguma dificuldade na vinculação das receitas do orçamento da Seguridade Social para o financiamento dessas três políticas sociais, Previdência, Saúde e Assistência. Mas ninguém tinha dado a ousadia de propor a total desresponsabilização do financiamento mínimo, né, como a gente tem vivido, da saúde e da previdência no país. Então eu vejo com muita preocupação, isso na verdade pode ser encarado como sinônimo de desestruturação dessas políticas e na verdade significa a quebra, né, o desmonte desses direitos fundamentais que nós conquistamos em 1988.
Para levar adiante a proposta de por fim a obrigatoriedade dos governos destinarem um percentual fixo de seus orçamentos para a saúde pública, o PMDB argumenta que países mais desenvolvidos não têm esse tipo de gasto obrigatório e que a determinação prevista pela Constituição engessa o orçamento. O resultado disso, segundo o partido, é a piora das contas públicas, além de não haver garantias de uma boa aplicação do dinheiro. Mas a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, Maria do Livramento Fortes, discorda. Na avaliação da professora, para reduzir os gastos com a saúde, sem prejuízo de cara à população é aumentar a fiscalização das gestoras e gestores da saúde pública no país.
Eu acho que o SUS precisa é de bons gestores. O SUS precisa de ser fiscalizado a aplicação dos recursos. Porque o que, que a gente vê todos os dias? Ambulância que não está sendo usada, é verba que está sendo usada, destinada para outros fins. As unidades de saúde, os hospitais, não estão respeitando a gestão dos seus recursos, aí já é um outro problema, não é diminuir o tamanho do SUS, é corrigir e combater esses desvios de recursos que ocorrem e atuar de forma a responsabilização desses gestores.
A polêmica sobre os gastos com o SUS no governo Temer ganhou mais um capítulo após a entrevista do novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, publicada no dia 17 de maio no jornal Folha de São Paulo. Barros disse que o governo não tem como assumir as garantias previstas na Constituição, como o acesso universal à saúde, e defendeu o que chamou de uma repactuação, sem esclarecer, no entanto, se isso significa cortes. Ele afirmou ainda que seria melhor se mais gente tivesse plano de saúde, porque isso aliviaria os custos do governo. Depois da repercussão negativa da declaração, ele tentou negar o que tinha dito e afirmou que o SUS é direito do cidadão e uma garantia absoluta. Mas na avaliação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em saúde pública, Iola Gurgel, a fala do ministro deixa claro que ele não reconhece a saúde como direito universal.
Na entrevista, ele considera muito natural que quanto maior número de pessoas na sociedade brasileira tiverem planos, melhor para o sistema público de saúde, que vai gastar menos. Ou seja, ele está dizendo que ele não reconhece o direito à saúde como um direito universal. Inclusive, é um dos deputados que em pesquisa recente é apontado que a campanha foi financiada também por operadoras de saúde. Ao diminuir o tamanho do SUS, ele está dizendo que está criando mais mercado e mais consumidores para planos de saúde e mostra que interesse, de fato, esse ministro pertence e representa.
Com um objetivo próximo ao definido pelo documento Uma Ponte para o Futuro, já tramita no Senado a proposta de emenda à Constituição de número 143/2015. A PEC pretende estender aos estados e municípios o direito que o governo federal já exerce com a desvinculação de recursos da União, o que permite que os gestores usem livremente 25% 50% dos valores que teriam que aplicar em saúde. A PEC já foi aprovada em primeiro turno. Originalmente, a educação também seria afetada, mas os senadores acabaram decidindo tirar a área dessa proposta de desvinculação. Como o texto ainda está em tramitação, pode haver novas modificações. Repórter Vanessa Bugri.
O presidente interino Michel Temer entrega pessoalmente ao Senado, nesta segunda, a meta fiscal para esse ano, com uma previsão de rombo de 170 bilhões de reais. A presidenta afastada, Dilma Rousseff, já tinha enviado ao Congresso uma proposta de revisão da meta, prevendo um rombo de 96 bilhões e 600 milhões. Mas o projeto sequer foi avaliado em meio ao processo de impeachment. Agora, o presidente Renan Calheiros informou que, nessa terça, vai ser o primeiro teste do governo Temer. E aí, Soraya Fidelis, qual que é a previsão de como vai ser esse primeiro teste de Temer com o Congresso? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Ao entregar pessoalmente no Senado, nesta segunda-feira, a nova meta fiscal de 2016, o presidente interino Michel Temer passa sim pelo primeiro teste no Congresso, pois precisa de autorização para um déficit, que são despesas maiores que as receitas, de mais de 170 bilhões de reais nesse ano. São 74 bilhões a mais que o valor previsto pelo governo anterior. A revisão da meta e o diagnóstico da economia, Vinícius, foi apresentado em coletiva na última sexta-feira pelo ministro do Planejamento, Henrique Meirelles, que justificou que os números atuais são mais transparentes e realistas, além de apontar que as receitas também dependem de aprovação de medidas legislativas e de fatores do mercado alheios ao governo. Para o especialista em finanças do IBMEC, Marcos Mello, a articulação do governo que busca apoio parlamentar para adotar medidas econômicas impopulares vai ser testada.
O que o presidente interino provavelmente quis mostrar é que, olha, nós precisamos ter uma articulação no Congresso para negociar essas medidas que serão tomadas e que serão impopulares, mas necessárias para corrigir o problema, para que você possa ter essa base de sustentação e assim fazer aprovar as medidas que serão necessárias. Certamente isso já será um teste importante, né, do governo com relação a essa capacidade de articulação, mas pelo menos o que se percebe até agora é que, apesar, né, do que se gostaria que fosse um ministério composto por notáveis vindos do mercado, profissionais, ao invés disso serem políticos, né, isso possa surtir um resultado positivo do ponto de vista econômico para as medidas que precisam ser tomadas.
O ministro Henrique Meirelles, Vinícius, não adiantou as medidas econômicas que devem ser anunciadas amanhã para cobrir o rombo das contas públicas. Com a semana mais curta, devido ao feriado de Corpus Christi, o Senado deve votar amanhã o projeto de lei e autorizar ou não o governo a ter as contas no vermelho no terceiro ano seguido. O especialista em finanças do IBMEC, Marcos Mello, aponta que deve haver uma reação imediata do mercado diante do anúncio das medidas de correção de rumo na economia.
Então, amanhã deverão ser apresentadas medidas para poder reduzir esse problema que foi diagnosticado e o mercado financeiro tende a reagir imediatamente a uma expectativa de reativação da economia na medida em que as políticas econômicas de correção de rumo venham a ser tomadas. Então, o mercado financeiro já reage automaticamente a isso, esperando um melhor ambiente para se fazer negócios, para voltar a se investir.
O mercado financeiro espera que em 2017 as contas públicas registrem novo déficit em suas contas com estimativa de um resultado negativo de 92 bilhões de reais. O ministro Meirelles informou ainda que o governo vai reduzir em 21,2 bilhões de reais o contingenciamento de 44 bilhões de reais previsto pela última gestão. Meirelles, ministro, tem defendido publicamente que as despesas públicas não podem ter crescimento real e já disse que quer adotar o nominalismo, ou seja, fazer com que o aumento do gasto seja apenas nominal. A equipe econômica da presidenta afastada, Dilma Rousseff, já havia encaminhado ao Congresso um projeto de lei que fixava um teto para os gastos do governo como proporção do PIB, que é a soma das riquezas do país, e criava um sistema de gatilhos para fazer com que o número ficasse sob controle. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, neste momento, no cruzamento com a Avenida do Contorno, sentido Savassi, está fluindo normalmente. Praça da Assembleia também tem trânsito movimentado, assim como a Rua Pouso Alegre, cruzamento com Itajubá. lá no bairro Floresta, pelo que mostram as câmeras da BH Trans. Os demais pontos da cidade têm trânsito bom, com a Praça 7 ali também, com um trânsito bastante movimentado na Avenida Amazonas. Agora, meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação, hoje falando sobre o encontro de pesquisadores mineiros, que começa na próxima quarta.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
Preço do frango e da carne de porco tem queda em Belo Horizonte, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro. Nos cortes de frango, peito resfriado foi o que teve a maior queda, média de 6,89%. Em janeiro custava R$ 6,10 e passou a custar R$ 5,68. Entre os suínos, o Copa Lombo teve redução de 3,57%, a maior queda, passando de R$ 12,31 para R$ 10,64. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br.
Educação.
A partir de quarta, a UFMG recebe o terceiro encontro de pesquisadores mineiros, que vai reunir pesquisadores para apresentar seus estudos na FAI, a Faculdade de Educação aqui da Universidade. A conferência de abertura vai tratar dos desafios da pesquisa para a educação básica. E é esse o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da FAI, Luciano Mendes. O professor Luciano Mendes, a partir de quarta-feira, o UFMG recebe o encontro de pesquisadores mineiros, o terceiro encontro de pesquisadores mineiros. E a conferência de abertura vai tratar sobre os desafios da pesquisa para a melhoria da educação básica, com a presença do presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, e da secretária de Educação do Estado, Macaé Evaristo. Começo perguntando para o senhor que desafios são colocados, são colocados na pesquisa para a melhoria da educação básica.
Ah, tem dois grandes desafios postos aí. Por um lado, a área de educação é uma área de grande complexidade. Então, é uma área em que, para fazer a boa gestão, um bom trabalho, é uma área que, para bem atuar nela, é preciso que a gente tenha conhecimento. Por exemplo, ela envolve conhecimentos relativos à gestão do sistema. Nós estamos falando de um sistema que, em Minas Gerais, são 850 municípios, né? A gente tem milhares de estudantes, milhares de escolas, milhares de professores. Então, esse é um sistema de grande complexidade e não pode ser feito amadoristicamente. Uma das formas de profissionalizar a gestão desse sistema é produzindo conhecimento. Mas é também um sistema, uma prática, uma área em que há questões muito mais delimitadas. Por exemplo, na sala de aula, é preciso saber os melhores modos de ensinar as crianças e adolescentes os conhecimentos que estão postos nos programas de escola, de ensino. É preciso saber como lidar com as famílias, como trabalhar, o que as famílias pensam sobre educação. Quer dizer, tudo isso são dimensões muito importantes, cotidianas da educação, e que só podem ser feitas se bem conduzidas, se bem conhecidas. Daí a importância da pesquisa. Por isso, me parece que a FAPEMIG, a CAPES acertaram em cheio quando, há alguns anos, estabeleceram esse edital que incentivava os pesquisadores da universidade a desenvolverem pesquisas em parceria com as escolas básicas.
E agora, em termos dos desafios da própria pesquisa, diria assim, em termos de recursos, até das próprias questões que são colocadas pela educação, o que, que o senhor poderia destacar de desafio, de importante? O que, que vocês estão encarando? O que, que se encontra quando se vai a campo?
Tá, eu acho que os desafios são muitos. Por um lado, no que se refere ao financiamento, eu acho que é preciso que a gente tenha um financiamento contínuo à pesquisa sobre escola básica em colaboração com a universidade. Por exemplo, isso acontece na área de saúde, no SUS, que é um grande programa de pesquisa, ele vem sendo gerido, ele vem sendo testado, organizado há muitos anos, fazendo com que haja a produção sistemática de conhecimento sobre a saúde, seja no que se refere à gestão do sistema, seja no conhecimento, por exemplo, da doença, tratamentos, etc. O que a gente acha é que a área de educação, como área tão ou mais complexa que a saúde, deveria também contar com financiamentos próprios e sistemáticos, fazendo essa vinculação entre a universidade e a escola básica. No caso específico da pesquisa, também aí os desafios são muitos, né? Como eu dizia, acho que tem desafios no que se refere, por exemplo, às melhores formas de ensinar nessa escola nossa contemporânea. Ou seja, nós temos um novo público, nós temos um público que está chegando à escola, digamos, nesse momento. Nós temos as questões relativas ao gênero, à raça, mesmo à pobreza, às classes. Tudo isso impacta o cotidiano da escola. E são coisas novas que a gente precisa aprender, precisa compreender como isso ocorre na escola, inclusive para contribuir para que a gente possa fazer uma escola de qualidade para todo mundo. Também aquilo que eu já me referi à questão da gestão, a nossa gestão da educação é feita de forma muito amadora, sem conhecimento, algumas vezes a gente toma decisões que envolvem milhões de pessoas, envolvem muitos recursos com base em conhecimentos muito precários, então é preciso avançar aí também, e é preciso avançar na gestão da própria escola, conhecer mais sobre a forma de funcionamento dessas unidades, que de uma forma muito específica na sociedade reúne centenas, algumas vezes milhares de crianças, de famílias, todos os dias, capitaneadas, coordenadas por professores e gestores nessa unidade. Então, veja vocês que nossos desafios têm tanto aqueles desafios mais gerais das políticas, os desafios nesse plano mais médio das unidades escolares, também os desafios postos na sala de aula. Para tudo isso, para fazer isso bem feito, é preciso que a gente conte com conhecimentos. E uma das formas importantes que nós temos hoje de produzir esse conhecimento é pondo os pesquisadores numa relação direta com a escola básica, com aqueles professores, nossos colegas, que no cotidiano sustentam e fazem a escola básica brasileira.
Tá ok, professor. Então fica o convite para quem quiser aproveitar o feriado para discutir questões sobre educação. Daqui a pouco eu passo para o ouvinte mais informações sobre esse encontro de pesquisadores mineiros. E, senhor, eu gostaria de agradecer a participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Isso, até a próxima semana. Uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
As inscrições para ouvintes no encontro, terceiro encontro de pesquisadores mineiros e primeiro encontro de mestrados profissionais em educação e ensino de Minas Gerais ficam abertas até amanhã. Você pode obter mais informações no facebook.com/3encontropesquisadoresmineiros. facebook.com/3encontrospesquisadoresmineiros. A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é ufmg.br/rádio. E agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, servidores da socioeducativo e da setor prisional de Minas seguem em greve e fazem acampamento na Praça da Liberdade.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Todo 18 de maio a gente prepara fantasias, vai para a rua e lutar pelos direitos dos usuários, né, para que possa fazer o seu tratamento em liberdade, né?
Louca!
sintonia. Que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Saúde.
O Ministério da Saúde cria a Rede Nacional de Especialistas em Zika, a Renezika. O objetivo é conectar cientistas que acompanham a doença, incentivar a realização de seminários para debates sobre novas descobertas e realizar o financiamento de pesquisas. O grupo terá integrantes de universidades, além de representantes do governo. E o prefeito de BH, Márcio Lacerda, sancionou uma lei que proíbe o depósito de objetos que possam acumular água em locais públicos, facilitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A multa será de R$3.000 na primeira vez e R$5.000 em caso de reincidência.
Cidadania.
Servidores socioeducativos e prisionais do estado de Minas Gerais seguem em greve. Hoje a categoria vai montar um acampamento na Praça da Liberdade e, de acordo com os organizadores, devem passar a noite na praça para chamar atenção para suas reivindicações. Mais informações com o repórter Lucas Negrisoli.
Cerca de 70% dos servidores socioeducativos e prisionais do estado de Minas Gerais estão paralisados desde o dia 11 de maio, de acordo com dados do Sindipúblicos MG, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Os servidores reivindicam a valorização das carreiras e o fortalecimento do sistema de defesa social. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, José Lino, em 2015 foram firmados acordos juntamente com o governo do estado que previam a reestruturação das carreiras, a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos e a valorização salarial dos profissionais. Mas, desde outubro do último ano, nada tem andado nesse sentido. José Lino diz também que o governo propôs uma reestruturação nas secretarias do Estado que retira a gestão do sistema socioeducativo da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, ligada à Secretaria do Estado de Segurança Pública, e a delega à FUCAM, a Fundação Caio Martins, ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Os servidores alegam que, com a mudança, o orçamento do sistema socioeducativo será de apenas 2% da verba atual e temem que, com a vinculação à FUCAM, os trabalhadores estejam expostos a desvios de função. Na visão do sindicato, a reestruturação descumpre tudo o que foi acordado com os trabalhadores.
Ao invés de fortalecer o sistema socioeducativo, ele retira esse sistema hoje, que é referência no Brasil, inclusive no exterior, e manda para uma fundação, né, para essa fundação que chama Caio Martins, para a execução da medida socioeducativa, e vai decidir a vida desses trabalhadores através de decreto, né, e ainda coloca possibilidade de cessão desse servidor para outros órgãos que não pertencem à segurança pública. Isso tem deixado os servidores bastante inseguros.
O governo do estado declarou que, ao vincular o sistema socioeducativo à FUCAM, a Fundação Caio Martins, o atendimento aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas ganha um caráter mais pedagógico e educativo, e alega que a instituição está mais adequada ao que é estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O governo do estado disse também que questões orçamentárias, como reajuste de salários, estão sendo requisitadas pelos grevistas e se encontram em análise na Assembleia Legislativa. Porém, de acordo com o diretor do Sindipúblicos MG, José Lino, o sistema socioeducativo é, hoje, uma referência nacional e mudar a gestão seria um retrocesso.
Esse caráter mais educativo, ele já existe. E pegar o socioeducativo hoje, né, que tem uma referência nacional, né, mesmo com todo o percalço, nós possuímos hoje um orçamento anual de 227 milhões para a execução da medida socioeducativa, enquanto a FUCAM ela só possui 4 milhões e 900 mil para fazer esse trabalho social e educativo. E a proposta que a gente tem levado para o governo é que, ao invés da gente ficar subordinado, que esses órgãos eles entrem nas parcerias com o sistema socioeducativo para as políticas de egresso.
Coordenadora colegiada da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariane Cruz, diz que para que haja uma efetividade no atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, é necessária uma unidade entre a gestão e a administração dos servidores. Ela conclui que, com a divisão proposta pelo governo do estado, existem chances de que o trabalho dos servidores socioeducativos perca eficácia.
O ponto principal que nós discutimos foi o seguinte, que o atendimento socioeducativo jamais poderia ficar dentro de uma secretaria, por exemplo, a nova que foi criada, que é uma Secretaria de Estado de Administração Prisional, porque este não é o foco do atendimento ao adolescente autor de ato infracional. O foco é, sim, socioeducação. Essa é a proposta que traz o estatuto. Então, isso para nós, né, na nossa avaliação, não é um sistema que possa funcionar com efetividade.
Marilene Cruz diz que, nos últimos anos, houve uma melhora no sistema socioeducativo no estado de Minas Gerais. Porém, ainda são necessárias melhorias na infraestrutura dos centros socioeducativos. Ela explica ainda que o ideal seria a criação de uma comissão com todas as entidades envolvidas, como o governo, o sindicato e a sociedade civil, para que a discussão sobre a mudança no sistema socioeducativo fosse aprofundada. Existem hoje, no estado de Minas Gerais, 37 unidades socioeducativas que abrangem 1.422 internos, dos quais 90% estão matriculados em alguma escola. Duas audiências públicas foram realizadas na semana passada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e uma comissão composta por deputados, entidades da classe dos servidores, pelo Ministério Público e pelo Governo do Estado foi formada para realizar negociações com os trabalhadores em greve. Repórter Lucas Negrisoli.
Ciência e tecnologia.
A ciência chega hoje aos tradicionais espaços da Boemia em BH. Conhecida por ser a capital dos bares, a cidade recebe de hoje até quarta-feira o Pint of Science, Festival Internacional de Divulgação das Ciências. Com o objetivo de aproximar a pesquisa acadêmica da população, a iniciativa ocorre pela primeira vez em BH. Os temas que vão ser discutidos hoje são dengue, zika e chikungunya, fatos e boatos, na Itatiaia Rádio Bar, sobre o comportamento do mosquito Aedes aegypti, Cultura Maker, sobre produção criativa na cantina do Lucas, e do Big Bang ao DNA, com físicos na cafeteria do Museu das Minas e Metal, o MM Gerdau. Todas as apresentações começam a partir das 7h30 da noite. A programação completa você encontra em facebook.com/Pint of Science Brasil. Escreve Pint of Science, S-C-I-E-N-C-E Brasil. Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, Lucas Negrisoli, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você. E até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.